Muito bem, olá a todos. Nós vamos iniciar nosso curso de estatística, curso de graduação à distância em administração. E na aula de hoje, nós vamos ver a parte inicial da nossa ementa, referente a planejamento de pesquisa, certo? E vamos começar aí com os conceitos de planejamento de pesquisa, cujo conteúdo está na unidade 1. Conteúdo da aula de hoje, nós vamos ver os conceitos de estatística, o conceito de variabilidade, as principais subdivisões da estatística, a importância de conhecer estatística para o administrador e vamos ver também a questão do planejamento estatístico da pesquisa, todos os detalhes necessários para que vocês possam conduzir a disciplina. Então vamos começar com esse conceito extremamente importante, né? Todo mundo pensa que estatística é uma, digamos assim, é uma coisa muito complicada, muito difícil, muito distante da realidade, certo? Não é. Até no texto que eu escrevi para vocês, eu coloquei algumas citações que eu colhi nesses anos que eu dou aula de estatística. Ah, a matemática é muito braba, é muito difícil, não se adapta, não se aplica à minha realidade. Isso não é verdade. É imprescindível para o administrador conhecer estatística. Ele tem que saber estatística, ele tem que saber do que se trata. E nós temos que desmistificar algumas coisas. Não é difícil, mas exige, como toda disciplina. Pode ser teoria geral da administração, pode ser contabilidade, pode ser administração de materiais, administração mercadológica, você precisa se dedicar. Então, é só isso é a diferença. E, é claro, vocês já cursaram a disciplina de matemática básica, vocês já cursaram a disciplina de informática, os conhecimentos dessas disciplinas vão auxiliar um pouco o estudo aqui. Então, o que é estatística? Eu encontrei uma definição muito sintética de um autor americano, Paul Velleman, que diz que estatística é a ciência de obter conclusões a partir de dados. Certo? Então, vejam bem, conclusões a partir de dados. E aí entra uma consideração importante. Ela parte de perguntas do mundo real. Um mito sobre estatística é que é uma coisa assim, é só matemática. Não. Ela parte de perguntas do mundo real. Vejam o seguinte. Há mercado para um novo produto? Você quer fazer uma pesquisa de mercado para tentar identificar se há mercado potencial para um novo produto ou serviço. Por exemplo, eu costumo prestar um auxílio ao pessoal da Ação Júnior, a empresa Júnior aqui do Centro Socioeconômico da UFSC. E muitos clientes dessa Ação Júnior pedem, encomendam pesquisas de mercado, né, para abertura de um novo negócio. Pode ser uma pet shop, pode ser uma farmácia, pode ser um restaurante. Então eles encomendam isso e temos que usar métodos estatísticos. Então a pergunta do mundo real. Outra pergunta interessante, né, já que estamos em ano eleitoral, qual político venceria a eleição municipal, sei lá, em Joinville, em Florianópolis, em Chapecó? Certo? É uma pergunta interessante e nós temos que responder essa pergunta usando métodos apropriados. O problema todo, pessoal, é que existe uma coisa inerente à natureza que se chama variabilidade. O que que é isso? Pergunte-se a si mesmo se os seus objetivos de vida, ou de uma forma mais prosaica, se os seus gostos musicais, os seus gostos, o que você gosta de fazer nas horas de lazer, se essas atividades, esses gostos são os mesmos que você tinha 10 anos atrás. Muitos de vocês vão dizer que sim. Não, é a mesma coisa. Outros, uma parcela também considerável, vai dizer, não, é muito diferente o que eu gostava de fazer 10 anos atrás do que eu gosto hoje. Então, a mesma pessoa, ao longo do tempo, ela tem mudanças de opinião, mudanças de gosto. Então, imagine de uma pessoa para outra. Imagine de um ser humano para outro, de um grupo de pessoas para outro. Então, o que que vai acontecer nesse caso? Nós vamos ter uma situação de variabilidade inerente à natureza. Então, vejam. A existência da variabilidade inerente à natureza obriga a utilização de métodos estatísticos em todas as áreas. Por quê? Porque a estatística vai estudar como controlar, minimizar e observar a variabilidade inevitável de todas as medidas e observações. Vejam bem, pense naquela história da pesquisa eleitoral. Você quer observar a variabilidade de perguntas, né, de opiniões sobre qual candidato deve ganhar a eleição, ou qual candidato a pessoa declara que vai ter intenção de voto. Se você está no ambiente industrial, você quer controlar e minimizar a variabilidade dos bens produzidos. Não é admissível que você, por exemplo, esteja produzindo parafusos com um diâmetro de 10 milímetros, e um parafuso sai com um diâmetro de 15, outro sai com um diâmetro de 8, essa variabilidade vai ser inaceitável para o teu cliente. Então, Os métodos estatísticos vão nos fornecer as ferramentas para que possamos fazer esse processo de controle, minimização e observação da variabilidade. E aí, pessoal, aqui vem as subdivisões da estatística, certo? Todas elas nós vamos estudar em maior ou menor profundidade nessa disciplina. Essas subdivisões, é importante ressaltar, algumas delas são unidades específicas do nosso livro, certo? Então vejamos. Olha aqui, pessoal, você tem uma pergunta do mundo real. Pode ser aquelas duas que eu coloquei anteriormente ou qualquer outra que interesse a vocês. Bem, com essa pergunta do mundo real, nós vai orientar o nosso planejamento de pesquisa, que é o tema da aula de hoje. Esse planejamento vai nos indicar se vamos coletar os dados através de técnicas de amostragem, que é o tema da nossa segunda aula, tá? Ou através de uma coisa chamada censo. Aquele censo que o IBGE faz a cada 10 anos. Todos os elementos são pesquisados, todas as famílias brasileiras são visitadas. Com base nas informações, nos dados coletados para amostragem por censo, nós aplicamos vamos até uma área da estatística chamada análise exploratória de dados, que procura resumir e organizar esses dados. E uma vez resumidos e organizados, nós podemos usar um outro tópico chamado de inferência estatística, no caso de ter utilizado uma pesquisa por amostragem, que com o auxílio da probabilidade, que é outra subdivisão de estatística, nós podemos calcular a confiabilidade das conclusões. Vejam bem, se a pesquisa foi feita por censo, você só precisa fazer análise exploratória de dados, resumir e organizar os dados, para obter as conclusões. Se a pesquisa foi feita por amostragem, você pega os dados da amostra, organiza esses dados e faz a inferência estatística com o auxílio da probabilidade para atender as conclusões. Bem, essas subdivisões, a gente vai vê-las, algumas delas, em bastante profundidade. Vocês precisam dominar isso para resolver os problemas reais de administração que vocês vão enfrentar. Agora, uma coisa muito importante. Para vocês, a disciplina de estatística, ela é instrumento para resolver problemas de administração. Veja, vocês não estão aqui para aprender a deduzir, demonstrar teoremas, vocês não estão cursando estatística nem matemática. Vocês estão cursando administração. Então, o nosso enfoque aqui é no sentido de resolver problemas de administração. Os exercícios, a própria prova que vai ser elaborada, ela tem essa finalidade. Certo? Porque é isso que vocês vão utilizar na prática. Atividade de vocês. Então, agora, nós vamos ver a importância dessa disciplina para o administrador. Qual é a função do administrador em qualquer organização? Pode ser uma organização com fins lucrativos, pode ser uma ONG, pode ser um órgão público, o que seja. É tomar decisões. Esse é o aspecto crucial, tomar decisões. Em todos os níveis hierárquicos. Então, sem informações apropriadas, as decisões podem levar a catástrofes. A história está cheia de casos em que administradores, governantes, ignoraram informações apropriadas, tomaram decisões desastrosas para suas empresas, para seus países. Então, isso é muito importante, né, que nós tenhamos informações apropriadas, sabemos como coletar esses dados e interpretá-los de forma apropriada. Então, se com acesso a essas informações já é difícil, imagine sem. Então, é necessário que isso fique bem claro. Outro aspecto importante aqui. A estatística possibilita obter informações confiáveis. Prestem bem atenção nisso aqui. Possibilita obter informações confiáveis. Vai nos propiciar os métodos de coleta de dados e os métodos de resumo e organização e generalização dos dados para responder aquela pergunta do mundo real que nós nos fazemos no início da pesquisa. Agora, prestem muita atenção. Por melhor que seja o método estatístico, por melhor que seja a ferramenta computacional que você utilizar, nada vai substituir uma definição correta do que você quer. Aquela pergunta do mundo real. Se você não fizer aquilo corretamente, não tem a menor chance da tua pesquisa ter bons resultados. Se você não sabe para onde ir, como é que você vai chegar até lá? Então é necessário que se perca tempo, não é perder tempo, é investir tempo no planejamento apropriado de uma pesquisa. Certo? Em qualquer área. Então isso é muito importante. Então agora, pessoal, vamos entrar no planejamento estatístico propriamente dito. Então vejam alguns aspectos interessantes. Primeiro passo é definir, como eu acabei de falar, essa pergunta do mundo real. Essa pergunta do mundo real é extremamente importante que seja definida. E aí, pessoal, não tem nada a ver com estatística. Isso tem a ver com a área de conhecimento. você estiver trabalhando. Se você trabalha, por exemplo, numa empresa do setor financeiro, num banco, por exemplo, pessoal do Banco do Brasil, o que vai acontecer? Você quer saber qual é a satisfação dos clientes com o sistema de atendimento via internet? Isso é a pergunta do mundo real. Depois é que você vai pensar no planejamento estatístico. Isso aí. No nosso livro, nós temos um exemplo, uma pesquisa do Conselho Regional de Administração. O que nós temos lá? Nós queremos saber a opinião dos registrados do CRA de Santa Catarina sobre o curso onde se graduaram, se por acaso eles se graduaram em Santa Catarina. Nós temos vários cursos de administração em Santa Catarina. Aqui na região da Grande Florianópolis, nós temos mais de uma dezena. E, se você pegar várias regiões do estado, nós temos muitos cursos, certo? E temos uma grande quantidade de registrados no CRA. Então, veja, isso aqui é uma pergunta do mundo real. Não tem nada a ver com estatística. Uma pergunta que o CRA quer saber. Por quê? O Conselho Regional de Administração está sempre preocupado com a qualidade dos cursos de administração. Então, vejam. Após definir essa pergunta do mundo real, nós vamos, então, passar a outros aspectos referentes aos objetivos, do ponto de vista da pesquisa como um todo, a população da pesquisa, as variáveis, o delineamento e o instrumento de pesquisa que vai ser utilizado. Então, vejam. Esses tópicos nós vamos estudar detalhadamente, cada um deles. Como nós vamos estabelecer os objetivos, a população na pesquisa, que aí sim são conceitos, começam a ser conceitos estatísticos e que vocês precisam dominar. Vamos começar com os objetivos da pesquisa. Aqui acontece uma coisa, às vezes a gente participa de banca, de dissertação de mestrado, banca de trabalho com conclusão de curso, e aparece uma situação esquisita. O objetivo geral da pesquisa. Um objetivo de uma pesquisa geral, ele é único. Você não pode ter 3, 4 objetivos gerais. Então, o que acontece? Ele resume o que se pretende fazer. No caso que nós acabamos de ver do CRA, é que nós estamos procurando a opinião dos registrados sobre o curso em que se graduaram. Esse é o objetivo geral. Vocês podem ver isso no livro, lá no material, na unidade 1. E aí, depois, pessoal, nós temos os objetivos específicos. Aqueles que, uma vez atingidos, irão permitir a consecução do objetivo geral. Eles definem o que o pesquisador irá medir. Se ele vai medir preferências, opiniões sobre fatos ou pessoas, resultados de experimentos, entre outras. Então, observem, vocês precisam gastar um tempo, investir tempo na definição correta e apropriada dos objetivos. Há uma tendência das pessoas de quererem partir direto para a execução da pesquisa e fazerem a definição desses objetivos de forma muito superficial. E aí, depois a pesquisa tem problemas sérios. Então é necessário investir tempo para depois não ter contratempos. Invista tempo na definição dos objetivos para não ter contratempos depois. Bom, e aí nós entramos num conceito estatístico muito importante, que é o conceito de população. População, a gente pensa, população, número de pessoas, animais, etc. Vejam bem, não é bem isso o conceito de população estatística. Toda pesquisa estatística tem interesse no comportamento da população, conjunto para quem você quer generalizar os resultados. Então, uma definição bastante rigorosa de população estatística é a seguinte: é o conjunto de medidas das características de interesse em todos os elementos que as apresentam. Então, naquele caso que nós falamos da população, na pesquisa de opinião eleitoral, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de opinião eleitoral no município de Joinville, maior colégio eleitoral de Santa Catarina. Muito bem, é para a prefeitura. Então, a população dessa pesquisa é o conjunto de opiniões dos eleitores sobre quem vai ganhar a eleição, sobre quem eles pretendem votar para ser prefeito da cidade. Então, não é o conjunto de pessoas, de eleitores, mas as opiniões desses eleitores. Isso é uma definição bastante rigorosa de população. E, ao definir a população, além de definir exatamente esse conjunto de medidas, você deve procurar estimar o tamanho da população. Isso aqui é outro problema, às vezes, muito difícil de resolver. Por quê? Porque quando você trabalha, por exemplo, uma pesquisa de mercado. Imagine que você trabalha na empresa que vende um determinado tipo de detergente. Como é que você vai estimar a quantidade de pessoas que consomem aquele detergente? Isso é bastante complicado. Se você trabalha, por exemplo, numa instituição bancária, Banco do Brasil, a Caixa Econômica, você quer fazer uma pesquisa com seus clientes, você tem uma listagem dos clientes. As pessoas que são clientes, que têm conta corrente, que têm investimento, etc. Então, você pode estimar com certa tranquilidade o tamanho da população. Mas em outras situações, isso torna-se bastante difícil. Só que nenhuma pesquisa pode prosseguir sem a definição correta do tamanho e das características da população. Então, vejamos. Depois de definir a população, você tem que definir as variáveis. Ou seja, são quantidades, são medidas que permitem atingir os objetivos específicos. Então, repare que as variáveis estão relacionadas aos objetivos específicos da pesquisa. Agora, prestem bem atenção na definição de variável estatística, que é um pouquinho diferente da variável geral. Para cada elemento pesquisado, em dado momento, cada variável pode assumir apenas um valor. Então, vejam, a pesquisa precisa ser planejada de maneira a garantir tal condição. Então, veja bem o seguinte, pessoal. Quando você faz uma pergunta para alguém numa pesquisa, você tem que garantir que só há um resultado possível para aquela resposta naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar no caso da pesquisa de opinião eleitoral. Você apresenta para o sujeito uma cédula com os nomes dos candidatos, a pesquisa estimulada, certo? E também tem a opinião, a opção lá dele dizer, não sei, ou apresentar um outro candidato que não está naquele grupo ali, certo? Mas isso tem que ser projetado de maneira que a pessoa só possa escolher uma das opções naquele momento. Durante a campanha eleitoral, a pessoa pode mudar de opinião, de intenção, de voto diversas vezes, mas no momento que aquela pesquisa é feita, ela só pode escolher um resultado. Então, eu acredito que alguns de vocês já devem ter recebido algum questionário via correio ou que veio junto com algum eletrodoméstico e diz assim, marque todas as opções que se aplicam. Esse tipo de situação não é uma variável, não permite converter aquela questão numa variável estatística, porque você tem várias opções possíveis, certo? Então a análise fica prejudicada. Então nós temos que tomar cuidado quando formos planejar depois um instrumento de pesquisa para que só haja uma opção possível para a variável. Tá? Uma opção de resposta naquele momento para cada elemento pesquisado. Certo? Claro que a questão da pesquisa de opinião eleitoral, durante a campanha o sujeito pode mudar. Mas quando ele é pesquisado, ele só tem uma resposta possível. Se você imaginar, por exemplo, a altura de uma pessoa, no momento que é feita a pesquisa, se tudo foi feito, todo cuidado, ela só tem uma altura em metros. Se é uma criança, tudo com o passar do tempo, aquilo vai se alterar, se a pessoa nem está em fase de crescimento. Mas, no caso de, no momento que foi feita a pesquisa, só tem um resultado possível. Isso tem que ficar bem claro na hora que você for projetar um instrumento de pesquisa, vamos falar mais adiante. E aí, pessoal? As hipóteses da pesquisa são formuladas para as variáveis. Então, nós estamos procurando, por exemplo, você define os valores que esperamos que as variáveis assumam. Ou você está definindo os relacionamentos que esperamos que as variáveis devam apresentar entre si. Então, essa questão aqui, definir os valores que as variáveis assumam, vamos supor que você está fazendo aquela pesquisa de opinião eleitoral e você acredita o seguinte, olha, nós acreditamos que o candidato fulano está na frente, pelas sondagens que nós fizemos previamente. Bom, isso aqui era o que você esperava. A pesquisa vai mostrar isso ou não. Depois, define os relacionamentos que esperamos que as variáveis devam apresentar entre si. Na área médica, por exemplo, o fato de você, na área farmacêutica, o fato do sujeito administrar a ele um determinado medicamento, você espera que o sujeito, vamos supor que era um medicamento contra a anemia, você espera que aumente o hematócrito do sujeito à medida que ele tome aquele medicamento contra a anemia. Isso é o que você espera, não sei se vai acontecer. E as variáveis, pessoal, nós temos que, na definição delas, levar em conta duas classificações muito importantes. A classificação quanto à quantidade de informação que ela tem e a classificação quanto a forma como elas são manipuladas no processo de pesquisa. Então, a classificação quanto à quantidade de informação é extremamente importante, porque vai nos orientar a escolher qual a melhor técnica para resolver um problema, para apresentar os dados, que nós vamos ver isso nas unidades 3 e 4. Então, vamos ver aqui a primeira classificação chamada por nível de mensuração. Vocês têm essa figura no seu material, no livro, espero que vocês e tem também a explicação bastante detalhada lá. Vamos ver, então, o que é a classificação de nível de mensuração. É a classificação pela quantidade de informação que a variável apresenta. Então, nós temos as variáveis chamadas qualitativas, suas realizações são atributos dos elementos pesquisados. Então, você só registra esses atributos. Essas variáveis qualitativas podem ser chamadas de nominais, quando você apenas identifica as categorias em que os elementos, os valores na amostra estão. Por exemplo, você tem aqui a questão da variável sexo. Você só identifica se o sujeito é do sexo masculino ou feminino. Naturalidade. Se pensar em naturalidade em termos de cidade natal ou em termos de estado natal, você apenas identifica. O sujeito nasceu no estado de São Paulo, no estado de Tocantins e assim por diante. Vejam aqui que você simplesmente classifica. Nas qualitativas ordinais, você consegue ordenar as categorias. O IBGE, por exemplo, tem uma ordenação de classe social. A, B, C, D e E, de acordo com o nível socioeconômico. Você também pode classificar da seguinte forma. Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Então, isso é uma variável qualitativa ordinal. Então, repare que a qualitativa ordinal, ela tem mais informação do que a qualitativa nominal. Porque além de você identificar as categorias, você estabelece uma ordem entre elas. Já as variáveis quantitativas, as realizações delas são números resultantes de contagem ou mensuração. Mensuração com algum tipo de instrumento de medida, né? Pode ser uma fita métrica, um termômetro, até instrumentos extremamente avançados. Então as quantitativas se subdividem em discretas, que podem assumir apenas alguns valores. Por exemplo, caso clássico, a variável número de filhos, você pode ter 0 filhos, 1 filho, 2, 3, 4, alguns valores apenas. Ou as variáveis contínuas, que teoricamente podem assumir infinitos valores no intervalo. Por exemplo, a variável temperatura, se você tiver um instrumento de medida suficientemente acurado, você pode ter uma infinidade de resultados possíveis de temperatura. Tá? Velocidade, em quilômetros por hora, metros por segundo, também. Agora, percebam. As variáveis quantitativas, teoricamente, elas contêm mais informação do que as qualitativas. Por quê? Porque quando você diz que uma pessoa... fulano é mais alto do que Beltrano. Fulano é alto, tem estatura alta, Beltrano tem estatura média. Você sabe que o fulano é mais alto que o Beltrano, mas não sabe o quanto ele é mais alto. E essa história de alto, baixo, médio... Isso é muito subjetivo. Se o sujeito tem 1,85m, para algumas pessoas vai ser considerado alto. Se ele for tentar ser jogador de basquete, ele é baixinho. Se ele for tentar ser jockey, ele é um gigante. Ele é muito grande, ele não vai poder ser jockey. Certo? Então isso é muito relativo. Uma variável quantitativa, se você diz que uma pessoa tem 1,90m e outra tem 1,70m, você não apenas sabe que a pessoa de 1,90m é mais alta, mas você sabe que ela é 20 centímetros mais alta que a de 1,70m. Ou seja, você tem mais informação na variável quantitativa do que na qualitativa. E é uma informação mais objetiva. Você põe numa escala, numa métrica apropriada. Agora, prestem bem atenção. Nem tudo dá para se reduzir a números. Isso é uma coisa meio de bom senso. Por exemplo, como é que você vai reduzir a criatividade de uma pessoa a números? Você vai calcular o quociente de criatividade? A inteligência de uma pessoa, existe a medida de QI também. Isso aí é muito discutido, há mais de 100 anos há uma discussão enorme a respeito disso. Será que nós podemos resumir a inteligência de uma pessoa, sua capacidade de resolver problemas, uma série de outras coisas, a um número apenas, resultante de um teste? Então, temos que tomar cuidado. Há coisas que podem ser reduzidas a números e coisas que não podem. Mas, de uma forma geral, a variável quantitativa proporciona a gente mais informação do que uma qualitativa. Por isso é que procuramos reduzir as coisas a números para facilitar a análise. Certo? Mas existe uma outra classificação, que é a classificação por nível de manipulação. Essa classificação, pessoal, ela é muito importante em processos de experimentação. Experimento, nós vamos ver mais adiante o que é um experimento. Então, as variáveis podem ser classificadas como independentes, são aquelas que teriam seus valores manipulados para causar um efeito em outras. Se você está num laboratório, realizando um experimento qualquer, você, às vezes, manipula algumas variáveis para fazer o efeito em outras. Nas variáveis chamadas dependentes, que são apenas medidas ou registradas, supõe-se que podem ser influenciadas pelas independentes. Por que eu digo aqui, supõe-se que podem? Esse podem está em maiúsculo. Porque você pode realizar o experimento e verificar o seguinte: olha, infelizmente essas variáveis não têm relação entre si. Tá? Isso aí acontece com uma certa frequência. Vocês já ouviram falar de pesquisas que não deram o resultado esperado. Não, o pessoal mexeu nas variáveis para causar um efeito em outras, não causou. Não resolveu o problema. Não, nós temos vários tipos de doença, por exemplo, que há muita pesquisa na área e não conseguimos ainda resolver esse problema. Conseguimos curar a doença porque não conseguiu chegar ao resultado apropriado. Então, essas variáveis, independentes e dependentes, também não podemos esquecer que se trata de uma situação, às vezes, meramente de agrupamento. Essa variável independente, você vai ver os valores da variável dependente em função dos valores da variável independente para fazer uma análise. A gente vai ver isso em alguns exemplos daqui, mais adiante, quando virmos as aulas referentes às unidades 3 e 4. Nós vamos ver mais adiante. Bom, uma vez definidos os objetivos da pesquisa, a população e as variáveis também definidas, nós podemos definir o tipo de pesquisa, se vai ser feito um levantamento ou um experimento, e como os dados serão coletados, através de censo ou amostragem, vamos explicar o que significa cada um deles, e se serão usados dados secundários ou primários. Isso aqui é muito importante no delineamento. Então vejamos, o que é um levantamento? Vamos ver aquele caso da pesquisa do CRA. A população, opiniões dos registrados no CRA de Santa Catarina, graduados no estado, sobre seus cursos. Então, o que vai acontecer? Você extrai uma amostra, uma parcela da opinião dos registrados. Sobre esses aqui, você aplica um instrumento de pesquisa, no nosso caso aqui, provavelmente seria um questionário. E então, você tem os dados observados, certo? Então, veja a estrutura que nós temos aqui. O levantamento é a essência, né? A essência das pesquisas de opinião que são apresentadas para a gente na mídia. As pesquisas de opinião eleitoral, as pesquisas de mercado, as pesquisas, por exemplo, outro dia eu vi no Jornal Nacional uma pesquisa sobre a opinião dos brasileiros acerca da pesquisa com células-tronco embrionárias. Isso é uma pesquisa de opinião. Todos esses tipos de pesquisas são conduzidos como se fosse levantamento. A maior parte das pesquisas na área socioeconômica é conduzida como se fosse um levantamento. Certo? Então, o levantamento, pessoal, há pouco controle por parte do pesquisador. Por quê? Ele não pode controlar como a pessoa acordou naquele dia, se ela acordou de bom humor, se ela acordou de mau humor. E outra coisa muito importante, a pesquisa por levantamento permite apenas avaliar a associação e correlação entre as variáveis. Ou seja, você não pode provar relações de causa e efeito. E por causa dessa falta de controle, você precisa de muitos dados para retratar adequadamente a variabilidade da população. Isso aqui é muito importante. Você precisa de uma quantidade de dados bem grande para conseguir apresentar os resultados de forma apropriada. Essa variabilidade aqui, numa pesquisa de levantamento, ela é muito grande e tem muitas variáveis que interferem no processo. Então, é bastante comum. Vocês ouvem aí na mídia, foram entrevistadas 2.000 pessoas, foram entrevistadas 1.600 pessoas, certo? Por que essa quantidade? Essa quantidade é necessária, existem, a gente vai observar depois, existem técnicas para calcular tamanho de amostra, por causa dessa variabilidade. Para retratar essa variabilidade no processo de levantamento, você precisa de uma amostra grande. O experimento, por sua vez, é um pouquinho diferente. Vejam lá. No experimento, vamos ver aqui um exemplo que eu apresento para vocês. Imagine que eu tenha duas formas de apresentar uma disciplina. Eu posso usar o método tradicional de aula expositiva ou através de estudo de casos. Então, o que eu faço? Eu sorteio um grupo de alunos para ser, digamos assim, vítima da aula expositiva e outro grupo de alunos para ser vítima do estudo de casos. Então, reparem, eu aplico a aula expositiva na turma A e o estudo de casos na turma B. E aí, pessoal, após um período de tempo, um determinado conteúdo, eu faço ambas as turmas responderem ao questionário de motivação. E aí eu vou comparar qual das turmas que teve melhor resultado. Claro que aqui está bem simples, né? Isso aqui não é tão simples assim. Eu tenho que sortear os elementos que vão fazer parte da turma A e da turma B. Eu tenho que garantir que o professor, ou se o professor seja o mesmo, que ele tenha a mesma habilidade com aula expositiva que ele tem com estudo de casos, certo? Para evitar que eu ponho um professor ruim na aula expositiva, um professor bom no estudo de caso, para influenciar o resultado da minha pesquisa. Isso acontece em alguns casos. Então, eu tenho que tomar alguns. Não é tão simples assim. Mas, vejam, é um experimento sob condições controladas. Eu gosto muito de citar um dos primeiros projetos que eu participei aqui na universidade. Foi um projeto do Departamento de Farmacologia da UFSC, que era um projeto de verificação digamos assim, da sabedoria popular. Então, existia um dito popular que o chá de erva doce ajudava no combate à diabetes. Então, o Departamento de Farmacologia produziu um projeto em que ele iria verificar isso com animais de laboratório. Então, os animais foram selecionados, um conjunto de 20 ratos, por sorteio, eles foram distribuídos em dois grupos de 10 animais. 10 animais iriam receber o tratamento com o chá de erva doce, lá, com a essência, e o outro grupo não receberia. O resto, os grupos seriam iguais. Que sentido? Alimentação igual, a água igual, eles estavam num ambiente em gaiolas absolutamente iguais, num ambiente que era climatizado, num ambiente também que havia a preocupação de submeter os ratos à mesma iluminação. Existia um timer que fornecia 12 horas de luz por dia, 12 horas de escuridão para os ratos. O local onde eles estavam, as janelas eram cobertas por telas para evitar a entrada de insetos, quer dizer, todas as fontes de variabilidade foram cortadas para que ao final do processo verificasse se os ratos tinham reduzido o nível de glicose no sangue ou não por conta do extrato de erva doce. A conclusão que naquela época se chegou é que, infelizmente, não tinha reduzido significativamente o nível de glicose. Certo? Mas isso foi um experimento, foi realizado, e eles puderam provar uma relação de causa e efeito. Então veja, no experimento você tem esse muito controle, que eu acabei de citar. Você tenta evitar a influência em todas as variáveis. E permite, então, avaliar relações de causa e efeito. Na área industrial isso é bastante comum, né? Você faz experimentos e prova a relação, ó, tal liga de aço é mais resistente do que a outra que nós estamos utilizando. Eles provam isso fazendo experimentos. E por causa desse controle maior, você não precisa de muitos dados, pois as fontes de variabilidade foram reduzidas. Aqui é que, novamente, você tem que tomar muito cuidado com o planejamento da pesquisa, o planejamento do experimento. Tá? Existe até uma disciplina, uma parte da estatística, que é planejamento estatístico de experimentos. Certo? Então são usados experimentos, pessoal, na área agrícola. Eu cito o caso da Embrapa, por exemplo. Alguns de vocês, todos devem saber, né, que a região centro-oeste do Brasil, a região do Cerrado, hoje é a grande produtora de cereais, de soja, milho e outros cereais. Muito bem. Quando os primeiros colonizadores foram para a região, muitos deles vieram aqui do sul do Brasil, foram para lá, eles levaram as sementes, plantaram soja e foi uma catástrofe. Por quê? Porque as sementes que eles levaram não eram adequadas ao clima do Cerrado. E aí a Embrapa, fazendo uma série de experimentos, ela produziu sementes apropriadas para o clima do Cerrado. Então vejam a importância de conduzir um experimento de forma correta. E olha o que nós temos hoje em dia em termos de produção agrícola na região centro-oeste, na região do Cerrado. Graças a experimentos, ao trabalho de gerações aí de agricultores, mas o apoio da Embrapa foi crucial nesse caso. Muito bem, com a definição do delineamento, vem aquela questão, como vamos conduzir, vamos coletar os dados, por censo ou por amostragem? Vejam bem, você tem a tua população. Aqui eu estou fazendo uma simplificação, dizendo que são pessoas, são opiniões de pessoas. Se eu puder coletar as informações de todos os elementos, todas as opiniões, eu tenho então um censo. É o que o IBGE faz a cada 10 anos no Brasil. E o que acontece então, pessoal? Após ser feito o censo e os dados coletados, é só fazer a parte análise exploratória de dados, nós vamos aprender nas unidades 3 e 4, e você tem o resultado da sua pesquisa. Agora, se eu não puder coletar todos, eu puder coletar apenas uma parte das opiniões da população, eu faço uma coleta de dados através de amostra, por técnicas de amostragem. Aí, nesse caso, pessoal, eu preciso fazer análise exploratória dos dados da amostra e depois, usando os conceitos de inferência estatística, nós vamos ver lá na frente, nas unidades 8, 9 e 10, nós vamos poder, então, generalizar os resultados aqui para a população. Então, o IBGE faz isso a cada 10 anos, o censo. O censo é muito caro, toma bastante tempo, mas, no caso dos países, ele é necessário. A maior parte das pesquisas na área socioeconômica, que as empresas fazem, pesquisas de mercado, etc., elas são feitas por amostragem. Nós coletamos uma pequena parte da população, do subconjunto finito dessa população, e fazemos análise dos resultados e depois generalizamos para a população. Nós vamos aprender como é que isso aí funciona posteriormente. Agora, além de decidir se eu vou coletar por censo ou por amostragem, toda a população ou uma parte dela, eu tenho que verificar esses dados, eles já existem em algum lugar, eu tenho que produzi-los do zero. Então, se eu tiver os dados existentes, eu tenho chamados dados secundários. Eles já estão disponíveis em algum lugar. Então vejam, esses dados podem estar disponíveis em relatórios, em livros. O IBGE, por exemplo, deixa disponível no seu site uma série de informações demográficas do Brasil. Então, eu dificilmente vou conseguir fazer melhor que o IBGE na pesquisa. Então, essas informações estão lá disponíveis, eu posso acessá-las. Esses dados podem estar disponíveis em arquivos. Imagine uma empresa, por exemplo, que ela tem arquivos com as informações de seus clientes, de seus fornecedores, tudo mais. Tudo está guardado lá. Se eu quiser informações sobre esses fornecedores, eu posso pesquisar lá dentro desses arquivos. Ou então, como está virando bastante moda atualmente, numa rede de computadores, na internet ou na intranet da empresa. Certo? Está lá disponível. É só uma questão de eu organizá-los. Eu não preciso fazer uma pesquisa do zero. Bom, quando é que geralmente a gente tem esse tipo de situação? Quando você quer fazer pesquisas do tipo assim, muito bem, eu quero saber como é que é o perfil dos meus clientes, quanto que eles, caso, por exemplo, na instituição bancária, quanto que eles estão movimentando a conta, quanto, que produtos que eles têm, que eles acessam no banco, coisas desse gênero. Isso é informação que está disponível. Agora, preste bem atenção. Esses dados secundários, eles precisam estar de acordo com o objetivo da sua pesquisa. Por exemplo, você tem um relatório muito bom, foi feita uma pesquisa sobre opinião eleitoral, e você quer usar esses mesmos dados para pesquisa de mercado, um determinado tipo de produto. Você quer saber a opinião das pessoas sobre detergente, sobre determinado produto congelado. Aqueles dados que já existem não vão ser de grande validade para você, porque a pesquisa foi diferente, tinha um objetivo diferente. E tem a questão também da atualização. Às vezes você tem dados muito bons, mas eles já estão ultrapassados. Uma pesquisa foi feita 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então não dá mais. Então o que acontece nesse caso? Se você, os seus dados secundários são inexistentes ou não são apropriados, você tem que partir para os dados primários, para dados novos. E como é que você vai chegar a esses dados novos? Você pode fazer através de uma pesquisa de campo, entrevistas, de pesquisa via telefone. Por exemplo, nos Estados Unidos, que o pessoal tem muito acesso a telefone, as pesquisas de opinião eleitoral são feitas quase que exclusivamente por telefone. Ou então você tem que conduzir experimentos em laboratório para chegar a esse resultado. Por exemplo, se você vê algum fabricante de produtos elétricos, lâmpadas, alguma coisa desse tipo, eles definem o tempo de vida das suas lâmpadas, dos seus equipamentos, através de testes de sobrevivência em laboratório, experimentos conduzidos em laboratório. Então, por melhor que seja o projeto, tudo, eles precisam conduzir esses testes para ter essa opinião, saber quanto que vai, qual vai ser a vida útil do equipamento. Então, os dados primários, a escolha de dados primários e secundários é muito importante. Qual a vantagem dos dados secundários? É mais barato, é mais prático. Agora, preste atenção, os dados secundários, em algumas situações, podem sair mais caros do que os primários. Por quê? Porque, eventualmente, alguém detém o controle desses dados secundários e só vai fornecer informação mediante um pagamento. E pode ser um pagamento relativamente alto. Então, nessa situação, talvez fique mais barato fazer a pesquisa de campo do zero, coletar os dados do zero. Agora, veja bem, pessoal, uma pesquisa de opinião conduzida junto com o público, veja bem, você precisa projetar com muito cuidado o questionário, você precisa contratar os entrevistadores, você precisa deslocar os entrevistadores até os pontos de pesquisa, e você precisa ter supervisores para verificar se eles estão fazendo o trabalho corretamente, e depois disso você precisa fazer a tabulação e análise desses dados. Olha em quantos custos envolvidos aí. Certo? Então, uma pesquisa de opinião é uma pesquisa cara. Certo? Uma pesquisa em campo é uma pesquisa cara. Certo? Então, vocês têm que tomar essa decisão com bastante cuidado. Certo? Mas, se for necessário, em algumas situações não há outra forma de fazer a não ser com dados primários. A pesquisa de opinião eleitoral, que eu cito sempre aqui, nos exemplos, é o caso típico. Como a campanha eleitoral ela é muito dinâmica, surgem fatos novos, declarações dos candidatos, etc., essas pesquisas precisam ser feitas sempre com dados primários. A cada semana, a cada mês, muda completamente o cenário político, então é necessário coletar novos dados. Bom, uma vez definido, os objetivos, as variáveis, população, delineamento, vem aquela pergunta, como as variáveis serão medidas? Então nós temos que definir o nosso instrumento de pesquisa. Ao contrário da crença popular, nós não temos um instrumento de pesquisa só, nós temos basicamente dois. Nós podemos usar uma planilha de registros ou então um questionário. Quando usar um, quando usar o outro? A planilha, pessoal, ela é utilizada para situações em que basta apenas observar os elementos da população. Então vejam o seguinte, ó. O movimento em lojas de um shopping. Alguns shoppings, não sei se alguns de vocês já frequentaram shopping center em alguma cidade do Brasil, e devem ter visto, talvez tenham visto, né, em alguma loja, seja da praça de alimentação, seja uma loja de vestuário, outra qualquer, às vezes tem uma pessoa sentada lá com uma prancheta. E essa pessoa está anotando, né, se a pessoa fez compra, se o cliente fez compra ou não, como que fez a compra, etc. Então, vejam, ele não está perguntando nada para o cliente se o cliente está satisfeito ou não, ele está simplesmente observando o comportamento dele. Então, essa planilha é extremamente importante, útil nessa situação. Esse movimento, os shoppings, eles têm esse tipo de mecanismo para verificar se vale a pena manter aquela loja aberta ali. Se aquela loja tem movimento suficiente para justificar fazer parte do shopping. Outra possibilidade, o monitoramento climático. Você simplesmente registra a temperatura, registra a velocidade do vento, a umidade relativa do ar, não se preocupa muito com outros aspectos além desses. Número de acessos de um site na internet. Muitas empresas têm comércio eletrônico, elas precisam ter essa monitoração. Então não há necessidade de fazer um questionário a respeito. Você simplesmente monitora isso com uma planilha eletrônica. Então a planilha é relativamente simples de se elaborar. Você simplesmente define lá, faz os campos e as anotações são necessárias. O problema, pessoal, é quando a gente tem uma situação em que precisamos obter as manifestações dos elementos da população. Por exemplo, você quer medir atitudes, preferências, crenças. Aí a situação fica um pouco mais complicada. É o que acontece nas pesquisas de mercado, nas pesquisas de opinião eleitoral e nas pesquisas de comportamento em geral. Veja bem o seguinte, um questionário, pessoal, é uma coisa muito complicada de ser elaborada. Teoricamente, a gente deveria construir uma equipe multidisciplinar de pessoas para elaborar isso. Por exemplo, citar um caso recente aqui que aconteceu em Florianópolis. Nós tivemos a implantação do nosso sistema integrado de transporte em 2004, certo? Não vou entrar no mérito do sistema, se ele funciona, se ele não funciona, se foi melhor ou pior. Mas havia uma questão interessante. Foi conduzida uma pesquisa de opinião com os usuários algum tempo após a implantação do sistema. E uma das perguntas que era feita aos usuários perguntava o seguinte. Qual a sua opinião sobre o itinerário percorrido pelos ônibus? Um novo itinerário. Bom, ao receber o resultado, aconteceu um negócio engraçado, né? Vinha muita resposta em branco. Pessoas não sabiam responder. Ou então, ao fazer a associação com as outras perguntas, saiu um resultado esquisito, não fazia muito sentido o que as pessoas estavam dizendo nas perguntas sobre itinerário e nas outras perguntas. Por quê? Porque muitos dos entrevistados não sabiam o que era itinerário. Não sabiam o que significava a palavra itinerário. Então, eles respondiam ou não respondiam, ou tinham vergonha de perguntar o que era itinerário, o entrevistador também não tinha sido treinado a respeito disso, então se perdeu muita informação preciosa. Outra questão que acontece às vezes, pessoal, é você ter uma pergunta com negação. Não é verdade que o governo atual não está fazendo nada para não complicar a vida do trabalhador? Quer dizer, uma pergunta desse tipo, que eu já vi em questionários, já vi em pesquisas, tudo. Pô, uma pesquisa dessa deixa o entrevistado completamente desorientado. Ele não tem como resolver, não tem como responder uma pergunta desse tipo. Então, se você tem um questionário com várias perguntas desse matiz, o que vai acontecer? O resultado da pesquisa vai ser seriamente prejudicado. Então, fiquem de olho nesse aspecto. Para saber mais, pessoal, agora nós terminamos o nosso conteúdo aqui, veja o seguinte, esse material, essas instruções aqui, vocês têm também no material didático, no livro. Sobre experimentos, nós temos um livro muito bom, do Moore, McCabe, Duckworth, Sclove, A Prática da Estatística Empresarial, Como Usar Dados para Tomar Decisões. Na seção 3.2 desse livro, você tem várias informações sobre experimentos. Esse livro é muito interessante porque ele é direcionado para a área empresarial, para a administração. Sobre a elaboração de questionários, nós temos um livro muito bom também, que é o livro do meu colega de departamento, Pedro Barbeta, Estatística Aplicada às Ciências Sociais. Já está na sua 7ª edição, pela editora da UFSC, no capítulo 2, está aparecendo muito bem aqui no vídeo, mas no capítulo 2, fala especificamente sobre regras para elaboração de questionários. Então é muito interessante que vocês estudem com cuidado isso aí, se forem fazer, conduzir pesquisas na prática, vão ter que elaborar questionários com todo cuidado. E agora também, pessoal, vamos ver aqui, na nossa próxima aula, nós vamos ver a amostragem. O que é a amostragem, quando usar e quando não usar a amostragem, os tipos de amostragem, os procedimentos que vão ser utilizados e como é que se faz para fazer o cálculo do tamanho de amostra. Eu só pediria a vocês que fizessem as atividades de aprendizagem. Ao aparecerem dúvidas, entrem em contato com os tutores e também anotem as dúvidas que vocês acharem necessárias, dúvidas conceituais, para as nossas videoconferências, certo? Para a gente poder auxiliar vocês nesse processo, certo? Veja, o sucesso de vocês vai ser na medida exata da dedicação que vocês têm a essa disciplina. Não é difícil, mas exige dedicação, como qualquer outra disciplina. Então, até a próxima aula, nossa aula de amostragem.